Então, nós estamos em Daniel 2, estamos falando sobre, esse sonho, essa revelação que Deus deu a Nabucodonosor, e falamos desde o início que o foco desse sonho, o foco do que Deus queria revelar era sobre a pedra. Então, aqui eu acrescentei mais um ponto de domingo passado, mas só recapitulando um pouquinho para a gente. Na verdade, hoje nós vamos fixar mais alguns desses pontos. No domingo passado, a gente deu uma visão geral sobre a pedra, essa pedra que aparece no sonho. Vamos ler as duas partes do capítulo que falam sobre a pedra, mais uma vez, para a gente ter o contexto. Então, Daniel 2, versículo 34. Estavas vendo isto, vendo a estátua, vendo as partes da estátua, estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. 35. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. E depois, quando ele interpreta o sonho, versículo 44, mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, porque todas as outras partes eram passadas para outro império, né? O ouro, que era Babilônia, passou para Pérsia, Pérsia passou para Grécia, e assim por diante. Na verdade, nós temos visto que ele viu quatro partes, ou cinco, se você incluir os pés como uma outra parte separada. Então, ele viu essas quatro ou cinco partes, mas por causa daquele intervalo que tem nas profecias, que Deus não revelava tudo o que ia acontecer. Ele chegava a um ponto, e naquele ponto ele já apontava para o fim. Mas existiram outros reinos que não foram incluídos nesse sonho. Mas a ideia é que de um passa para o outro, do outro passa para o outro. Então, quando ele fala do reino dele, versículo 44, ele fala, este reino não passará a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos, será estabelecido para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Ele fala também, já usou a expressão assim, depois daqueles dias, nos últimos dias, né? Então, como tenho mostrado sempre, a revelação de Deus, e isso é comum, né, em todas as revelações que Deus dava uma revelação num determinado momento da história. Então, Deus mostra assim, olha, né, Babilônia. Então ele mostra o contexto atual, mostra os próximos passos, aquilo que vem em seguida, mas ele já pula lá para frente, porque o objetivo de Deus não é mostrar tudo o que vai acontecer na história para cada época, mas ele quer mostrar a consumação. Sempre ele se interessa no final. O final é sempre importante. Seja qual for a nossa distância do final, nós sempre estamos caminhando para o final. Pode ter vários passos intermediários, mas nossa visão, sim, o que vem daqui um pouco, qual vai ser o próximo passo, como é que eu posso me preparar? A profecia tem esse objetivo. O que Deus está mostrando? O que vem depois? O que eu preciso saber hoje para estar preparado para aquilo que Deus vai fazer na minha geração, nos próximos anos? Mas sempre o objetivo final é a nossa visão, porque nós estamos caminhando agora, tem passos imediatos, mas a nossa visão é para o alvo final. Por isso, a gente até tem dificuldade de falar assim, olha, tudo está apontando para dizer que nós estamos na última geração. Eu creio que sim, mas muitas gerações acreditaram nisso. Então, a gente, há 100 anos eles acharam isso, no século XIX acharam isso, na Idade Média acharam isso. Por que nós podemos dizer que agora sim nós estamos na etapa final? Bom, muita coisa, obviamente, muita coisa aconteceu de lá para cá. E tem muitas coisas que apontam para o final. Mas é verdade, nós não podemos saber qual distância que nós estamos. Nós precisamos saber a próxima coisa, como nos preparar, como viver no tempo presente. A dependência de Deus, a não certeza sobre exatamente quando Jesus vai voltar. A Bíblia fala sobre, nós vamos entrar nisso depois, tem muita coisa aqui em Daniel sobre 70 semanas, os últimos anos, os últimos 7 anos, os últimos 3 anos e meio. Imagine se a gente sabe, isso aqui já é uma coisa para a gente ir pensando, imagine se a gente sabe que os últimos 7 anos o relógio já começou a contar o tempo, né? Nós estamos nos últimos 7 anos, ou nós estamos nos últimos 3 anos e meio, né? Eu creio que quem está atento pode saber, mas não com precisão, não exatamente. Ninguém vai saber, isso é a minha opinião. Ninguém vai saber exatamente, nós podemos até entender, puxa, está acontecendo o que foi previsto, nós estamos realmente na fase final, mas não vamos saber exatamente quando começaram os 7 anos ou 3 anos e meio. Existem diferentes interpretações, mas nós podemos saber. 1 Tessalonicenses 5, Paulo fala, Jesus vem como ladrão de noite. Depois o que ele fala? Vocês não estão nas trevas. O ladrão vem de noite, quando todo mundo está dormindo. Mas vocês não estão nas trevas para que o dia do Senhor os pegue de surpresa. Ok? Não vou saber o dia, não vou saber a hora, não vou saber exatamente, mas vou saber que está muito, muito próximo. Amém? Então, é muito interessante isso. Então, essa ideia, assim, nós estamos olhando para o objetivo final. Então, o contexto geral. Então, só lembrando, então, de algumas coisas que falamos na aula passada, domingo passado, e depois eu quero aprofundar um pouquinho em alguns desses aspectos. Então, essa pedra que foi cortada, então, ele viu no sonho, ele viu uma pedra sendo cortada de um monte. Ele viu essa pedra sendo cortada, essa pedra foi lançada contra a estátua, e precisamente contra os pés da estátua. Então, essa pedra foi lançada, foi tirada de um monte e foi lançada contra a estátua. Essa pedra é Jesus. Tem várias maneiras de estudar a profecia. Uma maneira é você pegar vários textos paralelos e colocar em conjunto. Então, tem uma outra visão de Daniel que é muito parecida com essa, que é Daniel 7. Daniel capítulo 7, ele também fala sobre quatro reinos, e ele fala sobre o reino, ele não fala sobre a pedra, mas é muito parecido. Mas eu estou escolhendo ir aqui capítulo por capítulo, então eu não vou, pelo menos por enquanto, né? Chega uma hora que às vezes a gente tem que ir lançando, comparando um texto com outro, mas por enquanto eu não vou lá na frente, porque o livro de Daniel foi escrito numa sequência. Então vamos entender bem essa visão, depois nós vamos chegar a Daniel 7 e vamos comparar e aprofundar. Mas eu só estou falando de Daniel 7 agora, porque Daniel 7 fala especificamente, claro que eu não uso o nome, mas fala especificamente Jesus. Talvez não tenha uma visão mais clara, tem referências a Jesus no Antigo Testamento, mas Daniel 7 é um livro, é um capítulo muito, muito significativo. É fantástico o capítulo 7. Então, já dando preparação e motivação para a gente chegar lá e falar sobre o capítulo 7. Um amigo nosso, eu não conheço ainda pessoalmente, mas alguém que vários irmãos aqui no Brasil tiveram a oportunidade de conhecer, Samuel Whitfield, né? Ele escreveu o livro O Único Rei, que a gente já tem em português, e ele escreveu dois livros sobre Daniel 7. Dois livros sobre o capítulo Daniel 7, que estão sendo traduzidos para o português, né? Pela editora Impacto. Então, é muito impressionante. A gente já tem esses livros em PDF, né? E então a gente já pode ir comparando, mas assim, ele também considera, assim, tanto que ele colocou, escreveu muito detalhadamente sobre isso. Segundo ele e vários outros pesquisadores, quando Jesus falou sobre o Filho do Homem que vem nas nuvens, né? Jesus falou isso, ele estava se referindo a Daniel 7. Então, Daniel 7, eu estou falando isso porque Daniel 2, que nós estamos estudando aqui, não fala, eu estou falando que a pedra é Jesus, e nós vimos vários textos semana passada que mostram quem é a pedra. Mas em Daniel 2, ele não foca muito na pessoa de Jesus. Então, até queria mostrar para vocês, né, nós acabamos de ler, mas olha de novo no versículo 44, que ele contou, Daniel recebeu a revelação do sonho, ele contou ao rei o sonho, o sonho mostra uma pedra sendo cortada de um monte e acertando na estátua. E depois, a pedra, no versículo 35, a própria pedra cresce e se torna uma montanha, um monte que enche toda a terra. E depois, na interpretação, ele não fala de uma pessoa, porque é claro que se refere a isso, aqui não fala. Por isso que eu estou me referindo a Daniel 7, porque Daniel 7 vai mostrar com muita nitidez, sem falar de pedra, mas vai mostrar que aquele que vai acabar com todos os reinos, claro, nós sabemos disso, aquele que volta a segunda vez para colocar o seu reino, então a pedra que foi cortada sem mãos, que vai acabar com todos os reinos e estabelecer o reino eterno, é Jesus. A segunda vinda de Jesus. E nós temos textos muito claros no Novo Testamento que falam sobre como ele vem nas nuvens, mas isso já foi falado em Daniel 7. Daniel já viu Jesus vindo nas nuvens de glória, ok? Só que aqui não fala de uma pessoa. Quando ele interpreta o sonho, ele não fala de uma pessoa. O que ele fala? Versículo 44, quero que vocês vejam isso. Nos dias destes reis, ele nem falou de reis, mas a gente entende que são os dedos, os 10 dedos, né? Então, em outras passagens, nós sabemos que se referem a reis, Daniel 7 também mostra isso, né? Então, nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Então, ele não fala do rei aqui, ele fala do reino. Ele vai levantar um reino, este reino não passará a outro povo. Então ele não recebe essa revelação de que é um rei que vem. Mas ao mesmo tempo que a gente sabe disso por causa das outras passagens, vamos prestar atenção ao contexto aqui. O contexto aqui, porque eu posso só falar rapidinho de dois extremos escatológicos. Tem uma visão escatológica. O que é escatológico? Que fala do fim, das coisas do fim. Então tem uma interpretação escatológica que diz o seguinte, que a igreja vai crescer e se tornar esse monte que enche a terra. E que eles falam, claro, todo mundo que lê a Bíblia, todo cristão verdadeiro, sabe que Jesus vai voltar. Mas existem ênfases, e existem ênfases erradas, fora da ênfase da ênfase correta. Então, existe uma ênfase que tem vários nomes, né, pode ser chamado de pós-milenismo, pode ser chamado de domínio, né, o domínio do reino de Deus. Né. Sabe como é domínio? Eu nem sei se existe em inglês, tem assim, ele faz uma interpretação, uma palavra derivada de domínio. Mas existe uma, assim, existe uma linha hoje que é chamada assim, de domínio, poderíamos chamar de triunfalismo. É a mesma coisa de triunfalismo. O que é triunfalismo? Jesus vai triunfar. Se estiver falando triunfalismo e falando que Jesus volta e vai fazer a igreja triunfar, ótimo. Mas existe uma linha de triunfalismo, e isso vem de muito tempo. Né, assim, existe uma linha que pensa que antes de Jesus voltar, Jesus vem como a cereja do bolo, assim, mas o bolo já está feito. Assim, muito incrível, porque assim, não fala muito da volta de Jesus. Então a igreja vai crescer, a igreja vai tomando conta dos governos, a igreja vai restaurando as coisas, a educação vai ser restaurada, a ciência vai ser restaurada, isso tudo sem Jesus voltar. Né? Então existem, às vezes existem, não tão extremo assim, mas existem às vezes pequenas partes disso. Né? E o equilíbrio sempre tem um pouco, eu sempre falo, o evangelho da prosperidade é errado por causa da ênfase, mas a Bíblia fala que Deus prospera quem crê nele, então não é assim, quem vai para o outro extremo também está errado. Então tem esse extremo que fala que é triunfalismo, que vai ter o domínio da igreja, o domínio do reino de Deus antes de Jesus voltar. Mas existe um outro extremo, que aí tem várias linhas, né? Mas nós podemos falar assim do pré-milenismo dispensacionalista, que acredita que a igreja não vai passar pela tribulação, a igreja não vai vencer na terra, a igreja não vai ser gloriosa, a igreja não vai manifestar o poder de Deus, a igreja vai ser arrebatada. E aí, né, os judeus, Israel, tem várias, né, vários aspectos assim, mas aí Jesus vem e Jesus conserta tudo. Deu para entender os dois extremos? Então nós temos um que praticamente, né, é por causa de Jesus, mas a igreja vai fazendo sem Jesus voltar. E depois Jesus chega e fala assim, que bom que vocês fizeram tudo, né? Eu sento no trono, né? Aí tem o outro que fala assim, não, a igreja não vai fazer nada. A igreja tem que ganhar mais almas, a igreja tem que ficar firme com Jesus, mas a igreja não vai ser poderosa, a igreja não vai ter restauração, a igreja vai embora e Jesus volta depois para colocar tudo em ordem. Então, eu só queria que vocês vissem que Daniel, ele fala no capítulo 7, é muito claro de que quem vai trazer o reino é Jesus. Essa pedra pequena que foi cortada do monte, é Jesus. Só que ele fala aqui de um reino que será estabelecido. O reino é o rei, não é o rei sozinho, o rei sozinho não é o reino. Jesus era o reino de Deus em semente, mas Jesus veio para implantar o reino. Então, no versículo 44, ele fala assim, do Deus do céu levantará um reino. E aqui eu coloquei que esse reino foi estabelecido na primeira vinda. Já na primeira vinda, essa pedra já veio. Essa pedra veio. E Jesus fala sobre isso. Nós lemos, né, no domingo passado. Ok? Então, esse reino, este reino, versículo 44, ainda não passará a outro povo. Ele está falando sobre um povo. Ele está falando sobre um reino que o próprio reino, claro, o reino só vai ter esse poder com Jesus à frente. Mas esse reino, ele não passará a outro, ele esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Ok? Semana passada também falamos sobre a rejeição, sobre a pedra, que é a pedra angular. Quem aceita, quem confia, quem se estabelece em cima dessa pedra vai ter proteção, vai ter segurança, vai permanecer no meio das tempestades. Essa é a pedra principal, que é preciosa aos olhos de Deus, né? Mas existem consequências presentes e futuras de rejeição. Você pode tropeçar na pedra e ser quebrado em pedaços, ou você pode, a pedra pode cair sobre você e transformar você em pó, né, que vai embora. Quem é quebrado ainda pode ser remendado. Quem é esmiuçado em pó não tem mais retorno. Pedras vivas, 1 Pedro 2, pedras vivas são edificadas em cima da pedra. Como é que essa pedra cortada do monte vira uma grande montanha? Através das pedras vivas que são colocadas em cima dela, né? É um reino, a própria pedra e todo o reino que resulta dele é um reino sem mãos humanas. Ok? E a definição é agora, qual reino que nós vamos estar. Esse último ponto eu não tinha colocado aqui. A pedra cortada do monte, a pedra é cortada do monte e se torna uma montanha. Então a pedra, assim, tem um monte. Daquele monte foi tirada uma pedra. Essa pedra derruba a estátua. Essa pedra não volta para o monte. Essa pedra fica aqui e vira um monte. Então, muito interessante isso. Então, nós vamos dar um pouquinho de atenção agora nesse monte, nesses dois montes. Nem tudo pode ser um sonho, uma parábola, nem todo detalhe pode ser, sabe-se, nem todo detalhe tem uma importância, né, nos séculos passados da igreja, assim, tem umas histórias muito engraçadas que eu nem lembro mais, assim, das pessoas tentando interpretar a parábola do bom samaritano e tirar significados de coisas assim que não tinha nada a ver com a história, né? Então, nem todo, uma parábola, um sonho, uma visão, nem cada detalhe um sonho, uma parábola, uma visão, é uma ilustração. Naquela ilustração tem uma mensagem. O que é a mensagem desse sonho? É essa pedra que é cortada que vai mudar tudo. Agora, nem sempre cada detalhe tem uma importância, mas eu quero falar com vocês a respeito, primeiro, dessa montanha, ou desse monte, né? A pedra foi cortada de um monte, e a pedra virou um monte. Ok? Então, eu queria falar rapidinho, só para a gente ter uma base bíblica, eu vou ler alguns textos. Vamos começar em Ezequiel, capítulo 28. A gente nem sempre tem umas coisas que, né, por exemplo, o Jardim do Éden. Onde que a gente lê a respeito do Jardim do Éden? Em Gênesis 2, né? Mas nem todas as informações que a gente tem sobre o Jardim do Éden estão em Gênesis 2. Então veja o que nós temos aqui. Ezequiel 28 é um capítulo que é uma profecia contra o rei de Tiro, e é um dos dois capítulos na Bíblia que em Isaías 14, quando Isaías estava profetizando de Babilônia, e aqui em Ezequiel 28, quando Ezequiel estava profetizando de Tiro, esses dois reis, esses dois reinos, eles tinham, o rei era uma figura de Satanás. Então ele começa a falar de Satanás. E são os dois capítulos que a gente tem informação sobre o que aconteceu lá no início. Olha o que queria, não vou ler tudo, mas versículo 12, 28, 12. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus. Agora, na hora que começa aqui, você já sabe que ele não está falando do rei de Tiro. O rei de Tiro não podia. O rei de Tiro, ele participou desse espírito. Ele, assim, o espírito, como o espírito de Deus habita e nos transforma para ser iguais a Jesus. E é isso que eu, assim, só vou fazer um parêntese rápido. Ser cheio do Espírito Santo tem o objetivo de nos tornar semelhantes a Jesus. Tem muita gente que tem dons. Línguas, profecia, cura, unção para pregar, que recebe dons e não parecem com Jesus. Tem uma coisa muito errada, não estou dizendo que não é, o dom não é de Deus, mas a pessoa que recebe o Espírito Santo não deu as chaves para o Espírito Santo transformar a sua vida. Então, isso, o espírito de Satanás habitou, não encarnou totalmente, mas o anticristo é isso. Assim como o rei de Babilônia, quando o profeta falou, ele começou a ver por trás do rei de Babilônia, e começou a ver Lúcifer, Satanás e a história. O anticristo vai ser exatamente isso. Ele vai encarnar, ele vai revelar com mais poder, muito mais do que esses do passado. A gente tem alguns exemplos mais recentes, né? Como Hitler, como Stalin, como pessoas assim, Saddam Hussein, assim, pelo menos em vários aspectos, você começa a ler histórias sobre esses homens, assim, tem pessoas e tem criminosos, né, que você vai ler algumas coisas, você pensa, gente, essa pessoa deixou de ser humana. Ela tem, porque tem a maldade de todos nós, mas tem uma entrega à maldade que parece que vai além dos limites. Então, é isso que ele está vendo aqui. Tu és o selo da perfeição, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Então, esse ser angelical, né, que está por trás, né, que inspirou o rei de Tiro, né, para ser o que ele era, o profeta enxerga um pouco da história, de como isso aconteceu. Essa história aqui, gente, é antes de Gênesis 2. É antes de Gênesis 1, é lá atrás, antes da criação aqui, Deus tinha essa história. Então isso é muito interessante porque a criação, ela reflete exatamente o que Deus fez nesse primeiro cenário com Satanás. Estavas, versículo 13, estavas no Éden. Esse não é exatamente o mesmo Éden de Adão e Eva, era antes. Estavas no Éden, jardim de Deus, cobrias-te de toda pedra preciosa, e aí cita as pedras, os teus engastos, etc. Versículo 14, tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, agora presta atenção aqui, estavas no Monte Santo de Deus, andavas entre as pedras afogueadas. E aí versículo 16 fala que na multiplicação do teu comércio, ele já está falando do rei de Tiro, né? Ele vai, né, é o rei de Tiro, mas ele está falando de quem está por trás dele. Mas aí 16, na multiplicação do teu comércio, se encheu teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer. Ok. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Tem várias outras coisas que poderiam ser vistas, mas eu só queria mostrar que, como no sonho de Daniel, tem um monte. Daquele monte foi tirada uma pedra. Então a Bíblia fala muito, eu não tenho tempo para ler muitas outras referências, mas a Bíblia fala muito de um monte. Fala no passado e fala no futuro. Então, o monte, ele pode ser literal e ele pode ser figurado. Em Gênesis 2, não fala especificamente de um monte. Mas eu ainda quero ler, assim, eu não posso ler muitos textos, mas eu ainda quero, assim, eu só quero mostrar para vocês. Primeiro, monte pode ser usado também de outros reinos. Então, monte, montanha na Bíblia, como lugar mais alto, fala de um lugar de autoridade. Então, né, em Apocalipse 17, por exemplo, fala da meretriz que estava sob sete montes. Então, aí ele fala, sete montes são sete reis, ou sete reinos. Né? Então, o monte simboliza reino. Isaías 2, que acho que é bem conhecido, Isaías 2, os primeiros versículos, ele fala nos últimos dias, lá se referindo, depois da vinda de Jesus, no milênio, ele fala assim, o monte da casa de Deus vai ser elevado acima de todos os outros montes. Então, tem muitos reinos, mas o monte da casa de Deus vai ser elevado. E se você for para Israel, Israel não tem monte, né? Tem uns morrinhos, né? Mas ele está falando, simbolicamente, e talvez, quem sou eu para dizer que Deus não vai mudar o relevo geográfico das coisas, porque vai acontecer muita coisa. Zacarias fala de um terremoto que vai abrir um grande abismo entre o Monte das Oliveiras. Então vai ter muita coisa que Deus vai mudar, né? A geografia antiga parece que era diferente de hoje, porque em Gênesis 2 ele fala de quatro rios e não dá certo com a nossa geografia de hoje. Então, o dilúvio de Noé, algumas coisas aconteceram que mudaram a geografia. E a geografia vai mudar de novo, ok? Deus vai mudar, Deus fala sobre uma nova terra. Então, ele vai renovar essa terra, mas muita coisa vai mudar. Mas monte se refere a reino, ok? Mas esse monte, e o ponto que eu quero só focar em vocês, uma ideia simples, é que um lugar alto... Por que que tinha um monte no Jardim do Éden? Por que que tinha um monte no Jardim do Éden? O monte, no princípio, isso é uma das coisas claras, mas ao mesmo tempo é um mistério. No princípio, primeiro versículo da Bíblia, Deus criou o quê? Os céus e a terra. E a Bíblia é uma história que foca mais na terra, mas tem muita interação com o céu. Então, nós temos muita coisa que nós não sabemos muito a respeito dos céus, mas os céus é a habitação de Deus, e o monte, que teria assim, a gente pode até se comparar um pouquinho com aquela escada do sonho de Jacó, o monte seria um lugar alto que está chegando perto do céu. É como aquela ideia da Torre de Babel, eles queriam fazer uma torre humana para chegar ao céu. Mas o monte é o lugar onde Deus habita. E eu tenho um versículo para mostrar isso. Claro que tem vários outros, mas vamos lá para Êxodo, capítulo 15, quando eles tinham acabado de passar pelo Mar Vermelho. Tem esse cântico em Êxodo 15 que ele fala sobre esse monte. Só o versículo 17 e 18. Êxodo 15, 17 e 18. Ele, né, é um cântico, logo depois que eles saíram do Egito, que passaram pelo Mar Vermelho. Então ele fala da vitória de Deus e como Deus fez isso, e existe um paralelo muito importante. Sim, eu não tenho, né, não é o nosso assunto aqui, mas o êxodo do Egito, o êxodo do povo de Deus do Egito, forma um paralelo muito importante com os últimos dias. As pragas do Egito são um paralelo das pragas do Apocalipse. E o êxodo do Egito é um paralelo ao êxodo que Deus vai fazer com que seu povo saia das garras, do controle, da escravidão dos reinos deste mundo para fazer parte do reino de Deus. Então, esse momento aqui é muito significativo também. Então, no versículo 17, ele fala, tu os introduzirás, está falando do povo dele, e os plantarás onde? No monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, preparaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Você já, com certeza, né, os que estão acompanhando essas aulas já me ouviram falar muitas vezes sobre Davi, a revelação que Davi teve do reino da casa de Deus, que até então tinha o tabernáculo e tudo, mas ninguém tinha tido uma revelação tão clara da habitação de Deus como Davi. Mas aqui, no Êxodo, o propósito de Deus tá escondido. Você mesmo já leu isso aqui muitas vezes e talvez não parou para pensar nisso. Mas aqui Deus está revelando que eles estão saindo do Egito, vão passar pelo deserto, vão fazer aliança com Deus, vão entrar na terra prometida. Para quê? Para que Deus possa habitar. Então, esse monte aqui é o santuário que as tuas mãos estabeleceram. O que que Deus vai fazer quando ele morar no meio do povo dele? Vai fazer muitas coisas, né? Mas o que que Deus vai fazer especificamente? O versículo 18. O Senhor reinará eterna e perpetuamente. Deus vai reinar. Então, vamos novamente entender. Daniel 2, ele fala de uma pedra, que é Jesus. Mas essa pedra que vai derrubar a estátua, ela já veio para a terra. No sonho, você não tem a impressão assim de que lá está a estátua, tem toda a sequência de reinos, e lá no final da história, é verdade, lá no final da história, uma pedrinha pequena, que ninguém dá valor para ela, vai sair de um monte. Qual monte? Tem um monte que é da casa de Deus, que é o lugar onde Deus habita. Antes de ter um monte na terra, tem um monte nesse jardim de Deus. Deus fez a terra para modelar, para refletir algo que existe no mundo invisível para nós, né? Então tem um monte no Éden original e tem um monte que nem foi citado, né, em Gênesis 2, mas tem um monte. Por que a gente pode até afirmar que teve um monte no Éden de Gênesis 2? Porque de lá sai um rio que vira quatro braços. De onde que saem os rios? Onde que é a nascente de rios? Não é nos lugares baixos, é nos lugares altos. Então, do Éden sai um rio que vira quatro rios e que vai regar toda a terra. Essa é a ideia. Isaías 2. Nos últimos dias, o monte da casa do Senhor vai ser elevado sobre todos os montes. E o que vai acontecer daquele monte? Todas as nações vão para lá, porque Deus está habitando ali. A lei de Deus vai sair de Sião e vai abençoar toda a terra. E aí você tem, então vamos só lembrando rapidamente do final de tudo. Apocalipse 21. No início de Apocalipse 21, ele fala que ele viu o novo céu, a nova terra. Versículo 2, ele viu a cidade santa, a nova Jerusalém. Então, Jerusalém é de onde? Onde que é Jerusalém? Jerusalém é Israel. Mas aqui ele está falando de uma Jerusalém que vem do céu. Vocês percebem? Tem um monte no céu e tem um monte na terra. Né? Hebreus vai falar que tem um santuário no céu e Moisés fez o santuário aqui na terra para refletir aquele que ele viu no céu. Então, tem no céu e tem aqui. Então, tem uma cidade santa, versículo 2, que desce de Deus, ataviado como uma noiva para seu noivo. Agora pula para o versículo 9. Então veio um dos sete anjos, que tinha sete taças, cheia das últimas sete pragas, e me disse: vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Quem que é a noiva, a esposa do Cordeiro? É a cidade, Jerusalém, né? É a igreja, mas a igreja está aqui, mas a igreja está descendo de lá. Então, versículo 10, e levou-me, então o anjo vai mostrar para ele a noiva, a cidade santa. Para onde que o anjo leva? E levou-me em espírito a um grande alto monte, mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então, resumindo, isso aí também dá para você, muitos versículos nos Salmos, fala assim: quem subirá ao Monte Santo, quem habitará? Salmo 15, Salmo 24, né? Tem muitos lugares que falam assim, né? E fala muito sobre Sião. É isso que eu falo, assim, né? Que você vai para Jerusalém e você pensa assim: eu vou ver um Monte Sião. Aí você anda na cidade e fala assim: cadê o Monte Sião? Você acabou de passar por ele. Eu nem vi um monte aqui, né? Então, assim, os montes lá hoje não estão. Realmente, se você for lá de Tel Aviv para Jerusalém, você vai subindo, né? É uma altitude maior. Mas você não vê assim, você só vai ver um monte. Quando você for lá para o norte, Monte Hermon, onde vem todas as águas, aí você vê realmente um monte. Mas Israel não não tem montes altos. Mas para Deus, o Monte Sião sempre se refere ao lugar da sua morada. É o lugar que para ele é o lugar mais alto. Nós temos o Mar Morto, que é o lugar mais baixo na superfície terrestre. E nós temos o Monte Sião, que geograficamente hoje não é o lugar mais alto, mas para Deus é o lugar mais alto. Então, eu quero que vocês guardem duas coisas. O monte reflete reino. O monte é um lugar de contato entre a terra e o céu. E o monte é o lugar onde Deus vai morar. Então ele vai estabelecer. Hoje, para a terra, o monte representa ainda o lugar de contato, que a casa de Deus é para ser isso, né? No sonho de Jacó. A casa de Deus é a porta dos céus. Mas, Êxodo 15, nós acabamos de ler que a herança de Deus é no monte onde Deus vai habitar. Então, só resumindo aqui, que conclusão, que a gente pode tirar disso? Como eu falei, nem todos os detalhes necessariamente são literais. Mas o que eu entendi disso? Uma pedra é cortada do monte. Qual monte? Esse monte espiritual, esse monte que ainda não foi trazido para a terra. Jesus foi tirado assim do monte, que é a habitação de Deus, é o próprio Deus. Esse Jesus veio, ele veio desde a primeira vinda, e essa pedra vem sendo estabelecida como um reino. Esse reino ainda é um reino invisível. Isso que a gente vê hoje, e é isso que eu tenho tentado bater, não como uma crítica, eu não estou colocando nós aqui ou qualquer outro grupo como um grupo especial, um grupo melhor, um grupo diferente. A igreja tem feito isso ao longo dos séculos de maneira muito errada. Mas eu quero, assim, a gente precisa falar isso. A igreja visível, as grandes estruturas, as grandes, os impérios, hoje nós temos impérios cristãos. Nós temos impérios, são verdadeiros impérios, igrejas, não precisa citar os nomes. Você sabe que tem igrejas que são enormes, tem propriedades, isso aconteceu na Idade Média com a Igreja Católica, isso aconteceu nas igrejas estatais da Europa, Igreja Anglicana, Igreja Luterana, Igreja Metodista também, as igrejas que começaram pequenas, elas foram crescendo. Esse não é o monte, esse crescimento não é o monte do reino de Deus. Então a pedra que veio, que foi cortada, isso vai acontecer de uma forma muito visível no fim. A volta de Jesus é um acontecimento cataclísmico, é um acontecimento na história, isso divide a história, isso põe fim ao tempo como nós conhecemos, isso muda tudo. A volta de Jesus é o que quebra a estátua e inicia algo diferente. Mas, ao mesmo tempo, quando ele fala em Daniel, que nos dias daqueles reis, e aí que a coisa fica assim muito confuso, porque o quarto reino, e aí eu volto a dizer assim, num certo sentido a gente tem que aceitar que o quarto reino, nesse sonho, era Roma. Por quê? Porque quando foi que a pedra, não cortada com mãos humanas, saiu do monte celestial e veio para derrubar as estátuas deste mundo? Quando foi? Durante o Império Romano, quando Jesus veio a primeira vez. Então, isso, claro, quando é que a pedra vai derrubar a montanha, a estátua? Quando que a pedra vai derrubar a estátua? Na segunda vinda. Mas a pedra já veio, e ele fala, nos dias daqueles reis, nos dias de quais reis? Do quarto reino, que é o reino, é o Império Romano. Nos dias daqueles reis, Deus vai estabelecer um reino. Gente, eu estou confundindo a cabeça de vocês, eu acho. Mas o mistério é assim, o reino veio, mas não veio. A gente não quer escutar isso. A gente quer uma coisa mais simples, mais lógica. Não, a pedra vem no fim ou veio? Tem gente que interpreta todo o livro de Apocalipse como já realizado, como já passado. Tem gente que entende que essa pedra que veio, já veio, o reino já veio e está aqui na terra. Em parte sim, mas em parte não aconteceu a consumação. Então a gente tem que colocar essa tensão. A pedra veio, o reino de Deus veio, Jesus falou, a pedra que os construtores rejeitaram foi colocada. Jesus veio e falou assim, eu sou a pedra, eu vim, eu fui colocado aqui. Então vamos, agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa expressão sem mãos humanas, ok? Eu acho muito importante isso. Muito importante isso. Porque é a pedra que é Jesus, todo mundo sabe que veio sem mãos humanas. Ele não nasceu de uma forma natural. Ninguém preparou, ninguém planejou, não foi um projeto humano. Deus interveio, a maior intervenção até hoje, vai ter uma outra maior ainda, que é a segunda vinda, mas a maior intervenção até hoje na história foi a vinda de Jesus. Foi Jesus ter nascido de uma virgem. Uma coisa simplesmente inacreditável. Nós aceitamos que estamos acostumados, desde pequenos, a maioria de nós, desde pequenos, nós nascemos numa cultura cristã. Então nós estamos acostumados a ouvir que Jesus nasceu, foi gerado pelo Espírito Santo. Mas gente, isso aí é uma coisa inacreditável. É uma pedra, é uma coisa humilde, é uma coisa pequena. É uma coisa que mudou a história. É uma coisa que mudou toda a trajetória, mas é uma pedra pequena, só que foi sem mãos humanas. Sem mãos humanas. Então, eu também não vou ter tempo de ler todos os textos, mas tem alguns lugares que falam, sem mãos humanas, sempre fala assim, é fácil, não tem nenhum mistério nisso. Sem mãos humanas é que Deus faz uma intervenção direta. Não é feita por intervenção humana. Então, por exemplo, em Lamentações, acho que é 4:6, ele fala que Sodoma e Gomorra foram derrubados, foram destruídos sem mãos humanas. E é verdade. Quem que derrubou Sodoma e Gomorra? Porque Deus usa Nabucodonosor, Deus usa o Império Romano, Deus usa reinos humanos, muitas vezes, assim, é Deus que está fazendo, mas tem uma mão humana que Deus usou. Mas Sodoma e Gomorra foram, né, foi fogo que caiu do céu, foi algo totalmente sem intervenção humana. E a Bíblia fala, em Daniel, no próprio livro de Daniel, ele fala, no capítulo 8, versículo 25, ele está falando do anticristo, Daniel 8, 25. Eu só citando, não vou nem tentar ver o contexto todo, no finalzinho do versículo, ele está falando do anticristo, eu só quero salientar esse fato, que ele vai ser grande, que ele vai ser poderoso, que ele vai levantar palavras, que ele vai ofender, que ele vai perseguir, ele vai fazer, o anticristo vai fazer muita coisa, ele vai demonstrar muito poder. E aí fala, mas sem esforço de mãos humanas, ele será quebrado. Então, tem esse aspecto do juízo de Deus, sem mãos humanas. Mas eu queria só mostrar rapidamente que isso tem muitas implicações, mas eu só queria mostrar rapidamente, assim, dois ou três textos que vão mostrar que o reino de Deus não é só Jesus que foi cortado, uma pedra cortada sem mãos humanas, mas a igreja verdadeira é sem mãos humanas. E isso, é por isso que eu acabei de falar, os reinos, e isso pode ser grande ou pequeno, e por isso que a gente tem falado, a visão de Daniel mostra que todos os reinos, ele mostrou 4, mas naqueles 4 ele está mostrando todos, todos os reinos humanos, todos os reinos humanos, é Hebreus 12, ele vai abalar, lembra? Hebreus 12, final de Hebreus 12, ele fala, ele vai, né, na época de Sinai, Deus apareceu e tremeu todo o monte, ele falou assim, agora não vai ser um monte que vai tremer não, agora vai tremer o quê? Toda a terra e os céus. Os céus se referindo a potestades demoníacas e poderes, né, celestiais. Então, todas as forças, todas as potestades, todos os reinos. Apocalipse 11, no final das sete trombetas, ele fala assim: agora os reinos deste mundo se tornaram reino de Deus e do seu Cristo. Então, tem um momento, então Hebreus 12, ele fala, mais uma vez, Deus vai falar e tudo que puder ser abalado, vai ser abalado. E o que pode ser abalado? Tudo que é criado, tudo que é humano, tudo que é natural. E isso não está se referindo só às estruturas humanas, sejam econômicas, né, sejam políticas, sejam científicas, educacionais, culturais, todas as coisas humanas vão ser abaladas. Agora, claro, Deus vai, eu já falei isso, que Deus vai aproveitar, Deus vai resgatar, Ele vai quebrar esse poder, Ele vai quebrar essa potestade humana, e Ele vai estabelecer o seu reino, Ele vai manter etnias, Ele vai manter culturas, mas só aquilo que é verdadeiro. Né? O Asher, né, que é o judeu messiânico que vem aqui, ele sempre fala, né? Sempre fala assim, ele dá essas ilustrações assim, que Deus valoriza cada nação, cada contribuição. Ele fala assim, o Brasil, né, ele vibra com o Brasil, né? O Brasil é o país que inventou a comunhão. O Brasil sabe fazer comunhão como ninguém mais, né? E aí, ele fala, mas para Deus resgatar a comunhão, a celebração, a hospitalidade, a alegria, o calor humano do brasileiro, o que ele vai ter que quebrar? Ele vai ter que quebrar todas as coisas que não fazem parte do reino de Deus. Ele vai ter que quebrar a sensualidade, ele vai ter que quebrar falta de responsabilidade, sei lá, tudo que, lógico que todos os seres humanos têm essas características, mas cada etnia tem algo que sobressai, tem coisas boas e coisas ruins, né? Então, né, famoso, né, que o Brasil é o país do futebol, o país do carnaval, coisa assim. Deus vai aproveitar, essas coisas são boas, tem muita coisa boa nisso. Mas eu estava conversando com mais de uma pessoa esses dias, pessoas que tiveram oportunidade, ou pessoalmente, ou de ouvir falar de coisas que aconteceram no carnaval à luz do dia. Coisas terríveis. Então você pode olhar, mais uma vez, assim, o que eu sempre tento passar é, a gente gosta de abraçar o pacote ou rejeitar o pacote. Se você olhar, o carnaval não tem umas criatividades, umas coisas que eles fazem, arte, as coisas que são coisas muito bonitas. Ninguém faz igual ao Brasil, ninguém. É muito, tem coisas bonitas, tem coisas criativas, tem músicas, tem artes, tem manifestações, tem coisas lindas, mas tem coisas terríveis. A gente chora de ver mocinhas de 14, 15 anos, o que estão fazendo nesses dias do carnaval, sendo corrompidas, sendo coisas acontecendo à luz do dia, diante de todo mundo. É coisa terrível. Então, eu estou dando isso como exemplo de que Deus precisa quebrar, tirar, eliminar algumas coisas, mas Ele vai aproveitar, né? Então, eu quero falar assim, agora sobre esse aspecto, assim, sem mãos humanas. O que nós estamos vendo, por um lado, antes de ler esses textos, por um lado, eu não sei como que você olha para a situação, né? Todo mundo sabe que tem os otimistas e os pessimistas, né? O otimista, ele vê o lado bom, né? Onde ninguém está vendo uma coisa positiva, o otimista consegue ver uma coisa boa, né? E o pessimista olha para a coisa boa e não consegue ver nada de bom, só vê a coisa ruim. Então a gente não pode ser nenhum nem outro. Quando você olha para a igreja, então não vamos olhar mais para carnaval, para o mundo, vamos olhar para a igreja. Quando você olha para a igreja, o que que você vê? Você pode ver tudo ruim. Você pode falar assim, gente, eu olho para a igreja, eu olho para os líderes, eu olho para o testemunho, eu olho para a massa, eu olho para o testemunho, né, do povo de Deus e não vejo nada, está muito ruim. Então você pode ver tudo mal e tem muita coisa para desanimar mesmo. Só que, se você tiver olhos para ver, tem muita coisa boa. Porque escondido, é isso que eu estou falando, Deus tirou uma pedra na primeira vinda, Ele trouxe Jesus, Ele trouxe o reino. Existem pessoas como Simeão e Ana que estão aguardando o reino de Deus. Existem pessoas com, né, os 7 mil do tempo de Elias que não dobraram o joelho para Baal. Então Deus tem, nos países livres, Deus tem, e talvez é mais fácil a gente ver, não sei, nos países onde tem perseguição. E nos países onde tem perseguição, você vê pessoas sendo fiéis a Deus no meio de situações muito contrárias. Então, o que eu quero que vocês vejam, que nós vejamos é, primeiro, o reino de Deus não é isso que a gente está vendo. Essa manifestação visível, essas estruturas. Mas isso não significa que todo mundo lá dentro está perdido, de jeito nenhum. Deus tem pessoas como Daniel, que estão trabalhando lá no lugar quente, lá no centro de Babilônia. Deus tem pessoas tremendas na Igreja Católica, Deus tem pessoas tremendas na Igreja Anglicana, na Igreja Luterana, nas igrejas mais tradicionais, mais estruturadas. Deus tem pessoas tremendas que estão lá. Então, vamos olhar, mas vamos procurar o reino que não é feito com mãos humanas. Então, eu só queria ler 2 ou 3 textos que falam não só sobre Jesus, mas que falam sobre o reino sem mãos humanas. Primeiro sobre Jesus, Marcos 14, 58, essa frase que eles usaram contra Jesus, né, quando foram crucificá-lo, né, eles falaram, Marcos 14, 58, nós o ouvimos dizer, eu destruirei este templo. Qual o templo que ele estava falando? Era um templo pagão? Era um templo dedicado a outros deuses? Não, era o templo, né, que foi feito por ordem de Deus. Né? Eu destruirei esse templo edificado por mãos humanas. E em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos humanas. Então, gente, é isso. Essa é a chave, essa é a pedra. Então, nós temos que olhar para a pedra como aquilo que Deus fez, Ele vai fazer, mas durante todo esse tempo, claro que vai ter algo nos últimos dias mais forte. Esse reino sem mãos humanas vai aparecer, não como uma estrutura, não como um grande templo, mas vai ser sem mãos humanas. E, gente, bom, já vou falar sobre a aplicação. Deixa eu só ler mais. 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5, versículo 1. Sabemos que se a nossa casa terrestre, tanto nesse de Marcos, ele está se referindo em primeiro lugar ao corpo. Mas nós sabemos que ele está falando, quando ele falou assim, eu vou destruir, por que ele falou do templo? Eu vou destruir esse templo e vou construir outro. Era o corpo dele. Em 3 dias ele estava falando da ressurreição. E aqui também, ó, sabemos que se a nossa casa terrestre, você crê nisso, gente? Vocês creem nesse texto aqui? É muito, assim, faz parte das nossas doutrinas, mas nós precisamos repetir isso. Eu creio que esse corpo que está ficando cada vez mais cansado, mais com dores, mais com problemas, limitações, esquecendo as coisas, né? Eu creio que esse corpo, se esta casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então, agora, como eu falei, assim, está falando de corpo, mas está falando de coletivo também. Né? Colossenses capítulo 2, Colossenses 2, 11. Nele também, nele Cristo, nele também, aqui vai mostrar assim, mais uma vez, assim, toda operação, toda construção, tudo que Deus está fazendo é sem mãos humanas. Nele também fostes circuncidados, com a circuncisão não feita por mãos. Agora, todo mundo sabe que hoje nós não praticamos, né, como alguns praticam, né, os judeus, mas nós não praticamos a cirurgia como parte da nossa fé, a cirurgia da circuncisão, feita com mãos humanas. Mas o que ele fala que é a circuncisão? No despojar do corpo da carne, a saber, a circuncisão de Cristo. Ele está dizendo assim: se você tentar fazer a sua santificação, se você tentar fazer a igreja, se você tentar fazer o testemunho, se você tentar fazer a casa para Deus com mãos humanas, não vai servir para Ele. Então isso é muito amplo, mas eu não tenho tempo. Se você quiser anotar, em Hebreus 9, versículos 11 e 24, Hebreus 9, 11 e 24, fala que Jesus entrou no santuário não feito por mãos humanas, mas ele está se referindo assim, ele entrou nos lugares celestiais, mas essa casa, esse santuário não feito por mãos humanas é o que precisa ser feito agora. Então, guarde isso bem forte. E aí, só quero finalizar com... Então, nós precisamos ser pedras vivas, só frisando esses últimos pontos aqui. Jesus é a pedra, ele já veio. A rejeição da pedra, que é Jesus, vai ter consequências presentes e futuras. Então, nós não podemos rejeitar a pedra, que é Jesus. Nós somos pedras vivas, edificadas sobre essa pedra, que é Jesus. O reino que Deus está preparando ao longo do tempo, que vai se manifestar no fim, Jesus vai voltar, ele que vai derrubar a estátua, mas para Jesus voltar, é algo que ele vai fazer em conjunto com a igreja. Tessalonicenses diz que ele vai voltar para ser admirado nos seus santos, segundo Tessalonicenses 1. Então nós precisamos realmente entender que é algo totalmente uma intervenção de Deus. Jesus vai voltar, a igreja não vai derrubar nenhuma estátua sem Jesus voltar. A igreja vai dar testemunho, nós vamos continuar vendo o que a igreja vai fazer. Mas Jesus não vai voltar sem ter esse reino que ele está preparando. Então a gente precisa entender as duas coisas. E nós precisamos de uma definição agora, ok? Então a última coisa que só queremos colocar essa ideia, nosso desafio agora. Como fazer parte do reino eterno? Não só nesse estudo, né, mas desde o início do ano, Deus tem falado bastante comigo sobre esse aspecto, assim, de que Hebreus 12, Deus vai abalar tudo. 1 Coríntios 3, tem um alicerce, que é Jesus, mas nós podemos edificar com madeira, feno e palha, ou com ouro, prata e pedras preciosas. Virá o fogo. Jesus falou, quem constrói a casa sobre areia, a casa vai cair. Ele não falou que vem a tempestade para um e não vem para o outro. A tempestade vem para todos. Depende como a casa foi feita. A voz de Deus vai abalar céus e terra, não só uma parte, vai abalar tudo. E vai se manifestar, como Paulo fala em Coríntios 3, o fogo vai manifestar o que nós fizemos, o que nós construímos. Então essa pedra que Nabucodonosor viu, que vai derrubar as estátuas, não é só uma coisa de reinos humanos, de impérios. Vai derrubar tudo. Leia Apocalipse 17, 18, principalmente 18. Tudo. Babilônia vai cair, tudo. Tudo vai cair. Babilônia não é a Igreja Católica, não é o comunismo, não é uma coisa isolada, é tudo, é tudo. Então tem vindo assim essa palavra muito forte, para mim, eu quero gastar o pouco tempo que eu tenho numa coisa que é eterna, eu quero investir né, algumas pessoas investiram muito dinheiro naquelas moedas, Bitcoin, essas coisas assim, né, criptomoedas, né, que chama, né, criptomoedas, assim, surgiu um negócio novo, muita gente estava assim, ganhando milhões, caiu. Então, onde que nós estamos? Claro, nós temos dinheiro no banco, nós não vivemos numa bolha, nós temos, né, assim, tal, mas, então, duas coisas, e eu só quero ler uns versículos, aí a gente termina. Para a gente fazer parte do reino eterno, claro que nós temos que nos fundamentar na pedra. Então, isso é o mais importante. Jesus é o centro, ele é essa pedra, ele veio sem mãos humanas. Então, nós temos que olhar fixamente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, isso aqui é fundamental. A gente podia ficar muitos dias só falando sobre isso, porque a gente precisa ouvir isso mais. Mas eu só quero dar esses dois pontos. Essa segunda parte é um pouco mais complicada, a gente não sabe fazer isso. Nós precisamos nos desvincular dos reinos humanos. Para a gente fundamentar a nossa vida na pedra, eu vou ter que tirar. Jesus falou assim, vocês não podem servir dois senhores. Vocês não podem, acumular tesouros em dois lugares. Né? Então, eu preciso saber aonde. E tem alguns textos que acho que são pertinentes sobre isso. Vamos ler primeiro em 1 João, capítulo 2, um texto também que a gente conhece bem, 1 João 2,15, não ameis o mundo. Claro que ele não está falando sobre não amar as pessoas que estão no mundo, né? Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então ele também está colocando essa coisa radical. Ou eu vou colocar meu investimento, meu coração, minha vida na pedra, ou eu vou colocar em outras. Não dá para colocar nas duas. E agora ele fala, olha esse versículo 16, porque eu lembrei desse versículo, porque essa visão, eu não sei se você já pensou muito nisso, né? Mas em casa, de vez em quando, eu e a Maristela, assim, a gente fala de alguma coisa, assim, e a gente usa essa, assim, né? Ela fala bastante assim, ó, tudo aquilo ali vai virar pó. Que é a visão de Daniel, não é? Não foi isso? A pedra veio, a estátua caiu, e a pedra não só acertou num lugar vulnerável e fez a estátua cair, mas essa pedrinha, muito menor do que a estátua, ela esmagou, ela esmiuçou o ouro, a prata, o bronze, o ferro, tudo, e aí fala, virou palha, como no tempo de seca, e o vento levou, né? O filme, né? E o vento levou, e ninguém sabe aonde foi parar aquele pó, simplesmente desapareceu. Gente, coisas feitas, coisas permanentes, que a gente acha que é permanente, coisas duradouras, muita coisa vai sumir. E aí o que esse versículo fala? Versículo 16 e 17, pois tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a minha Bíblia fala concupiscência, ninguém sabe o que é concupiscência, então tem que traduzir, né? Tem umas palavras muito complicadas, são os desejos ilícitos, o apetite desenfreado, aquilo que nunca chega, esse desejo da carne, esse desejo dos olhos, e a soberba da vida, abrangeu tudo, não é do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa. Exatamente essa visão de Daniel. O mundo passa e os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ok? Tiago aqui pertinho. Tiago 1. Aqui, agora, vou ler dois textos que coloca, eu acho assim, até mais prático. Então, em 1 João, ele identificou, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para tirar meu investimento, para tirar meu coração das coisas que passam, para que eu esteja naquilo que é inabalável? Bom, primeiro João falou, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida. Claro que você pode aprofundar muito nisso para entender o que é. Mas faz, vocês percebem que isso está em todos os lugares? Isso está dentro da igreja, está dentro do meu coração, está dentro da minha família. Então, assim, não é assim, né? Eu vou sair de uma igreja para estar aqui. Eu vou tirar meu dinheiro do banco, né? É muito, muito mais, a raiz é muito mais profunda. Agora Tiago, capítulo 1, versículo 9, glorie-se o irmão de condição humilde. Humilde, ele está falando assim de posição, né? Posição econômica. Glorie-se o irmão humilde na sua alta posição. Então, eu não estou olhando para os reinos deste mundo, e isso, mais uma vez, isso está em todos os lugares, né? Todas as nossas atitudes. Então, quem está no último lugar, dê graças a Deus, porque você está na posição, você está escondido em Deus. Aí ele fala, o rico, versículo 10, porém glorie-se na sua insignificância. Legal isso aqui, né? Assim, tudo que, se você tem alguma coisa, se você tem, olha gente, isso é qualquer coisa, isso é material, isso é coisa que você alcançou, coisa que você atingiu, realizações, sabedoria. Lembra que Paulo falou em Coríntios 1, né? Sábio não pode se gloriar na sua sabedoria. Então tudo que eu consegui, porque esse é o espírito de Lúcifer, eu sou perfeito, eu sou grande. Então tudo que, né, a soberba da vida é a mais traiçoeira de todas. Então tudo que o rico pode ser em dinheiro, pode ser em posição, pode ser reputação, pode ser qualquer coisa, mas que ele se glorie na sua insignificância, porque ele passará, tudo que ele tem, tudo que ele atingiu, tudo que ele alcançou, vai passar como erva, a mesma ideia da estátua de Daniel. E o último texto em 1 Coríntios, gente, eu reconheço que esse texto aqui é dura, essa palavra, mas vamos tentar entender. 1 Coríntios 7, versículo 29. 1 Coríntios 7, 29. Isto, porém, vos digo, irmãos. Olha, gente, há quase 2000 anos, ele achou que o tempo estava curto já. Isto vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. Agora, como eu falei, todo mundo, em todas as épocas, está olhando para o alvo final. E o tempo deles estava acabando. Então, né, isso é verdade em todas as gerações. O tempo se abrevia. O que resta é que os que são casados, então essa parte que é difícil entender, né? O que resta é que os que são casados sejam como se não fossem. Cuidado com a interpretação aqui. Os que são casados sejam como se não fossem. Os que choram como se não chorassem. Os que se alegram como se não se alegrassem. Os que compram como se nada possuíssem. Então, se você colocar todas essas instruções, dá para entender, né? Ele não fala assim, não compra. Ele não fala, não se alegra. Ele não fala, não se case. Então, ok? Então, precisamos entender isso. A Bíblia dá muita importância para a família. Mas tem algo que é mais importante do que a família. Então, a família é muito importante, mas a família tem que fazer parte do alvo do reino de Deus. Deixa eu só terminar e dar uma ideia aqui. Então, e o versículo 31 resume tudo. Os que usam deste mundo como se dele, a minha tradução fala assim, não abusassem. Acho que as outras falam assim, como se não se utilizassem dele, né? Ah, melhor ainda, não apegado, né? É muito bom isso, né? Então, é por isso que eu usei essa palavra aqui, ó, desvincular ou desapegar-se, né? Então, a gente precisa ter algo que é mais importante do que todos esses valores. Por isso que Jesus também, tem umas palavras de Jesus que são difíceis, né? Quando a mãe e os irmãos vieram falar com ele deu uma palavra que parece assim que ele estava desprezando. Quem é minha mãe, quem é meus irmãos? Eu não gostaria de ter sido um dos irmãos dele nessa hora, né? Né? Assim, quem é? Mas ele estava dizendo assim, se eles fazem parte do reino, né? E isso não é desprezar assim, quem tem um marido que não é convertido, ou vice-versa, ou filho. Né? Não é assim, ah, eu, né, assim, por isso que eu falo assim, cuidado com a interpretação. Porque ele não está dizendo que você não deve dar atenção. O reino de Deus muitas vezes é dando atenção, mas ao mesmo tempo nós precisamos entender porque o que, no contexto maior desse capítulo, o que ele está dizendo? Paulo até sugere assim, nesse capítulo, ele fala assim, ó, melhor nem se casar, porque quem não é casado pensa só nas coisas do Senhor. E quem é casado pensa do marido, da esposa, dos filhos, então ele tem que se dividir. Mas ele fala assim, versículo 35, digo isso para proveito vosso, não para vos enredar, quer dizer, não para isso causar um problema para vocês, mas para o que é decente, para vos dedicares ao Senhor sem distração alguma. Então, o ponto principal, né, nosso tempo aqui, nem nosso objetivo é entrar nesses pormenores, mas a gente pegar o espírito que ele está passando, que o tempo se abrevia e nós precisamos colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E minha oração é que eu possa fazer isso. Nós não temos muito tempo, Deus nos deu, cada um de nós tem andado por um caminho, tem feito algumas coisas, né? Deus tem conquistado, mas tem muito mais para conquistar. E tem algo que tem que ser feito agora, não depois que Jesus voltar. Quando Jesus voltar, eu não vou pensar no meu emprego, na minha casa, no meu futuro. Eu não vou pensar quando Jesus voltar, mas ele está pedindo para a gente fazer isso agora. Não desprezando, não deixando de cuidar, mas entendendo que juntos, o casal, porque ele está dizendo, quem é casado vai pensar, vai deixar de pensar nas coisas de Deus e vai pensar no marido, na esposa, mas nós podemos mudar isso, o casal juntos, os filhos juntos podem pensar no reino de Deus, entendeu? Essa é a ideia, o reino de Deus sendo o primeiro, nós podemos todos envolver nisso e sabendo que mesmo a família sendo importante, mas tem algo mais importante que é nossa relação com Deus, nossa firmeza na rocha, e isso vai trazer outras pessoas, vai trazer a nossa própria família para perto de nós. Então, mas que Deus nos dê luz e nos dê clareza sobre isso. Senhor Deus, nós queremos realmente ver um reino sendo levantado sem mãos humanas. Nós queremos ver, Senhor, assim como nós sabemos que o Senhor veio sem mãos humanas, sem intervenção humana, nós cremos que a igreja pode ser esse reino. E muita coisa tem sido feita já. Muitas coisas na nossa vida, muitas coisas foram feitas sem iniciativa nossa, foi soberania do Senhor, foi algo que o Senhor fez. Mas dá-nos olhos, dá-nos ouvidos nesses dias, que nós possamos perceber aonde que o Senhor está agindo, aonde tem algo que não tem mãos humanas. Nós queremos entrar juntos naquilo que não tem a mão humana, que não é feita por sabedoria, que não é feita por engenhosidade, inteligência, esperteza, conhecimento, coisas humanas. Nós queremos entrar em algo que vai muito além, Senhor. E nós sabemos que é o único reino que vai poder enfrentar o reino das trevas é esse reino sem mãos humanas. Por isso nós pedimos a Ti, em nome de Jesus, que nós possamos entender a Tua palavra para nós, que nós possamos voltar o nosso coração para aquilo que realmente é permanente. Quando vier o abalo final, que a nossa vida possa estar no inabalável. Em nome de Jesus nós Te pedimos. Amém.